voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Mulher Brasileira hoje traz uma ONG bem bacana que tem um trabalho incrível, a ONG One by One. A missão de proporcionar inclusão social para famílias com crianças com deficiência física, motor ou neurológica e em vulnerabilidade social. E quem vai falar sobre isso está na linha conosco, Tereza Stengel. Bom dia, fundadora da ONG. Bom dia, bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom com você, Tereza?
Bom dia.
Bom dia. Muito bom ter você por aqui, viu? Muito bom mesmo.
Muito obrigada. É uma honra estar aqui, porque pelo sotaque você já sabe que sou uma brasileira por adoção, não?
Sim, que maravilha, isso é muito bom. De onde você vem, menina? Conta aí, conta um pouquinho de você. Você chegou ao Brasil há muito tempo ou tem há pouco tempo aqui? Me fala.
Então, eu nasci na província de Buenos Aires e moro no Brasil há 27 anos.
Oh, que coisa boa. Só, tá bom. Pouquinho tempo. E aí, como é que surgiu essa ideia de criar uma ONG, então? E de ajudar essas pessoas na questão da mobilidade, da inclusão, do letramento? Como é que aconteceu isso tudo? Você está há 27 anos aqui. O que mobilizou você? O que fez com que você fundasse essa organização?
Então, eu sou artista plástica de formação, minha vida sempre foi a arte, mas meu primeiro filho nasceu com uma malformação congênita que se chama mielomeningocele, e isso me possibilitou, ou me obrigou, de alguma maneira, foi uma grande chacoalhada, não, na vida.
É verdade.
Primeiro filho, muito jovem, 26 anos, me obrigou a sair a estudar, a preparar-me, a entender o que é o que eu podia fazer por ele. À medida que eu tive a oportunidade na vida, é muito importante ressaltar isso, quando a gente tem oportunidades, sim, a gente precisa segurar nossas oportunidades com unhas e dentes, não?
Sim.
E eu tive a oportunidade de estudar, de preparar, de entender que era o que eu podia fazer por ele. E à medida que eu fui estudando, eu fui sentindo uma grande necessidade de dividir isso com outras mães. A maternidade atípica pode ser de muita solidão, não?
Sim, sim.
Então, uma questão de precisar dividir, compartilhar, conversar com outras mães, aprender junto, entender como se podiam ir resolvendo certas situações e ensinar o que eu estava, ou dividir o que eu estava aprendendo lá fora. Uhum. Nessa época não tinha online, então eu viajava com livros, cada 6 meses a fazer meus exames, e para, enfim, foi muito uma época muito interessante também, não?
Uhum.
Então foi assim que apareceu
os
primeiros grupos de One by One.
Uhum.
Mas aconteceu praticamente ao mesmo tempo, aconteceu uma situação bem inusitada, que eu acho que isso foi o começo.
Diga.
Eu levava meu filho ao hospital Sara Kubitschek, o antigo, não?
Sim.
Esse novo de agora, não. E eu via que as mães carregavam os filhos do ponto de ônibus até a entrada do hospital, que não era perto.
Sim.
Não era perto nessa época. Então, eu parava no carro, imaginem, há 20 e tantos anos atrás,
uhum,
e meu sotaque assim é hoje, assim, imagina o que era há uns 20 anos atrás. Eu parava o carro, descia a minha janela e perguntava, você quer carona? Imagina,
olha,
Rio de Janeiro, alguém oferecer carona nessa época.
É verdade.
Enfim, e eu falei, olha, eu vou para o Hospital Sara, estou com meu filho aqui atrás, para você não carregar, você quer? Não andar com teu filho no colo. Então, é assim que comecei.
Olha só.
uma obrigação moral, porque eu ia de carro, sim, eu sentia que era o que eu podia fazer,
sim,
para ajudar um pouquinho. E muitas mães não tinham cadeira de roda, e foi assim que começou
entendi.
De chamar um grupo de amigas e dizer, gente, vamos a comprar uma cadeira de roda para essa criança? E foi assim, 5 dias depois da primeira cadeira de roda, a gente tinha nossa primeira lista de espera.
Que legal.
E nunca mais deixamos de ter lista de espera.
Que coisa boa, que coisa boa, tá vendo? Oxe vida. Então, e aí a partir daí então surge o projeto, e aí você tem voluntários nesse projeto, enfim, quantas crianças você atende em média, ou pessoas, enfim, que você acha, o que você necessita?
Fala. Hoje, depois de 20 anos, a One by One já acolheu mais de 1.500 famílias, porque a gente acolhe a criança e a família. Agora vou te explicar por quê. Já doamos mais de 2.015 cadeiras de roda. E a gente, além disso, a gente tem um sistema, são tantas cadeiras, e a cadeira de roda, para o ouvinte que não sabe, a cadeira de roda é como um tênis. À medida que a criança cresce, você precisa ir trocando. E, além, a cadeira fica velha, desgastada.
Sim.
Então, você precisa ir, cada 2, 3 anos, trocando essa cadeira de roda. Então, a gente funciona como se fosse um banco de sangue, mas de cadeira de roda.
De cadeira de rodas.
Quem precisar, a gente acondiciona, troca, pinta, troca estofado, enfim. Fazemos tudo o que a gente precisa fazer para que essa cadeira fique em ótimas condições de ser utilizada, e a gente doa. E se a gente não tem em estoque essa medida que essa criança precisa, a gente compra para nossas crianças. Então, a ONG começou como um projeto de dar mobilidade para essas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Mas hoje, à medida que o projeto foi crescendo, a gente sabe que se a gente não investe em educação, em formação...
É verdade. Tem que ser.
Nesses jovens, nessas crianças, a gente não vai ter um impacto real na vida, não?
Verdade. Agora, tem alguma coisa que possa ajudar? Estou vendo aqui, por exemplo, tem um projeto Recicla. Através deste projeto, dessa condição de reciclar tampinhas, é que você consegue também as cadeiras de rodas, ou é uma coisa independente disso?
Então, nós começamos há muitos anos, quase 10 anos, por uma questão justamente de falta de verba.
Sim.
E uma necessidade de que a gente tem 3 pilares, não? A mobilidade, a educação,
sim,
e a sustentabilidade.
Sim.
Então, a gente tem boas práticas de sustentabilidade, a gente faz um lanche e a gente separa, a gente vai ensinando e educando nossas crianças, nossos jovens, nossas famílias, como, apesar de viver em uma cidade, como podemos impactar menos o meio ambiente? Como podemos cuidar, sim, mais do nosso meio ambiente? Então, não se precisam grandes recursos para reaproveitar água de chuva.
Sim.
Não se precisa de grandes coisas para fazer uma compostagem e reaproveitar todo o que é lixo orgânico e transformá-lo em adubo.
Sim.
E a importância... Se cada um de nós faz um correto descarte de nossos resíduos.
Sim, é verdade.
Então, o impacto diminui muito. E nessa movida de sustentabilidade,
sim,
e de ensinar boas práticas para a nossa família, começou a necessidade, começamos com os lacres de alumínio das latinhas. A gente só pega os lacres para não tirar o trabalho também dos catadores.
Sim.
Os catadores não querem o lacre, eles querem a latinha. Então, tudo bem, vamos ficar com...
Divide, né? Lacre para um, latinha para outro.
Divide. Tem lugar para todo mundo, não? Isso,
sim,
é importante também. Então, o lacre tem um valor alto no mercado.
Olha que legal.
600 quilos de lacre, a gente compra uma cadeira feita à medida para as crianças, mas não são essas cadeiras de rodas simplesinhas, são, são cadeiras para crianças
especiais
e jovens crônicos. Isso significa que tem um estofado especial, apoio de pescoço, de todo o apoio que essas crianças precisam, não?
Que maravilha, isso é bom.
E depois, há uns 7 anos, a gente começou com lacre de alumínio, há uns 7 anos, dada a gravidade do plástico em nosso planeta, a gente decidiu ampliar para as tampinhas plásticas.
Sim.
E hoje em dia, realmente, é fundamental a verba que a gente consegue para sustentar a compra de cadeiras de rodas. A gente não só compra cadeiras de rodas, a gente compra aspiradores para as crianças que têm traqueostomia, anotadores, essas leites especiais que nossas crianças com desnutrição crônica precisam, ou muito alérgicas precisam. Então, é uma campanha que gratuita, que todo mundo pode participar, que você beneficia e cuida do meio ambiente.
Sim.
E que você está ajudando à distância as crianças. Então, hoje em dia, temos vários pontos de coleta que estão em nosso todos postados, espalhados na cidade. Obviamente, a gente precisa de mais pontos de coleta.
Sim, mas...
Temos muitos pontos de coleta, muitos supermercados estão aderindo.
Que bom, Tereza.
Para conseguir que isso chegue até nós. Então, é uma campanha que muitas escolas, que muitas pessoas estão, e muitas empresas estão aderindo.
Que bom.
Uma coisa importante é que se você vende esse plástico todo misturado, tem um valor. Se você vende separado por cor, o valor por quilo aumenta quase 20 centavos. Você diz, 20 centavos por quilo não é muito.
É, sim.
Mas quando você vende 1.500 quilos por semana, uma tonelada por semana, faz diferença,
né? Tereza, por exemplo, se uma pessoa que está nos ouvindo aqui queira visitar vocês, entrar em contato com vocês, tem algum lugar que ela possa ir, alguém que queira fazer voluntariado com vocês, é possível também que isso aconteça? Fala mais um pouquinho sobre isso.
A gente precisa de todo tipo de voluntariado. A gente tem médicos que oferecem 2 consultas para nossas crianças e nossos jovens por mês.
Que legal.
Precisamos muitos terapeutas, as mães estão precisando de muito acolhimento. Pode ser, não precisa ser presencial. A gente precisa de cabeleireiros que cuidem de nossas mães, barbeiros que cuidem do cabelo de nossas crianças e nossos jovens.
Que legal.
A gente precisa de contadores, advogados para fazer consulta. Muito de nosso trabalho pode ser voluntário, pode ser online. Também precisamos de uma coisa super simples. Por exemplo, eu moro em Jacarepaguá e trabalho no Galeão. Então, às vezes, uma vez por mês, a gente precisa que alguém busque as tampinhas em
algum ponto na sede.
Galeão, perto do Galeão. Então, e não precisam trazer até aqui. Podem deixar em qualquer ponto oficial de coleta, porque muita gente quer ajudar, mas não tem...
Quais são os pontos?
Não tem carro, enfim.
Cita um ponto de coleta no aeroporto, tem?
Não temos ponto de coleta no aeroporto, não. Eu falei Galeão porque foi a localidade que eu pensei, mas...
Eu vi na CCR, Barcas, mas eu não sei se é destinado, se são divididos também essa questão de lacre de latinhas. Agora você me chamou a atenção para isso, eu vou perceber qual que é. Mas então, uma pessoa que queira entrar em contato com vocês, tem algum telefone, uma rede social que ela possa falar, que ela possa encontrar você e saber mais sobre One by One?
o melhor jeito, mais fácil, é nosso Instagram. Porque aí aparece, se você precisa, se você tem um filho com uma deficiência e precisa cadeira de roda, você vai ter um número de telefone específico.
Ah, tá.
Se você precisa, se você é uma empresa que quer começar a campanha, tem um número de telefone específico. Se você é um médico e quer doar teu tempo, tem outro número específico. Então, através de nossas redes sociais, do nosso Instagram, eu acho que é a melhor forma.
É o One by One também no Instagram?
O One by One. São dois ursinhos em cadeira de roda.
Eu vi, achei lindo. Adoro urso.
Era a forma de incluir a todo mundo.
Exato. Né? Coisa boa.
Um logo feito há muitos anos e a gente vai modificando, mas a ideia sempre é que sejam nossos ursinhos.
Maravilha. Tereza, muito bom falar com você. Parabéns pela sua atuação. Que bom que você está aqui. É uma grande mulher também. É de lá e daqui também, é brasileira.
Tá? Eu me considero brasileira.
Eu também então, considero reclamo, você brasileira.
Reclamo de...
Bem-vinda. Bem-vindo a essa terra para fazer a diferença. Parabéns pela sua atuação. Conte sempre com Mulher Brasileira, com a Rádio Janeiro, tá? Então é @onebyone, é isso? No Instagram?
Exatamente.
Então tá. A gente volta a falar numa próxima oportunidade, viu? Tá? Você vai voltar mais vezes ao programa, tá bom?
Atenção.
Obrigada a você. Dá um beijo em todo mundo aí da instituição, tá bom? One by One. Para você também. Quem quiser ajudar como médico, como cabeleireiro, como esteticista, enfim. @onebyone lá no Instagram, tá bom? É isso. Beijo, bom dia.
Bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.